A história de hoje volta a ser cumprida e não é uma história, mas sim uma lenda. A lenda de Pedro Sem. De fronte dos jardins do antigo Palácio de Cristal, no Porto, existe ainda hoje uma torre medieval à qual chamam Torre de Pedro Sem. A ela liga o portuense uma lenda do tempo em que as naus chegavam da Índia carregadas de riquezas. Antes, porém, de contar a lenda, torna-se necessário precisar um pouco da verdade histórica ligada à torre e ao seu possuidor. Pedro Sem, sendo Pero a forma medieval do nome Pedro, foi chanceler-mor do rei Dom Afonso IV, pelo menos a partir de 1336. Era doutor em leis e jurisconsulto e ocupou aquele cargo até 1341, pelo que consta em documentos da chancelaria real por si assinados. Descendentes seus continuaram a deter o cargo de chanceler-mor e, como se lê em documentos testamentários já do século XV, Martim do Sem, seu bisneto, veio alegar ao seu morgado, entre outros bens, a quinta da Torre de Pero do Sem. Como parece evidente, uma vez que a lenda que a seguir se vai ouvir se passa no século XVI, o Pero do Sem, histórico, nada tem a ver com o protagonista lendário. Pois conta a lenda que Pedro Sem vivia no seu palácio da Torre, no Porto, na época em que as primeiras naus começavam a chegar da Índia carregadas de especiarias várias, tecidos finíssimos, perfumes exóticos. Pedro Sem era mercador, muito rico, mas sem títulos nobiliáticos, facto que muito o incomodava e diminuía. Mandara à Índia naus que armara à sua própria custa e nas quais depositava íntimas esperanças de aumento de fortuna e, quem sabe, pudesse então ascender de qualquer modo a essa categoria social que lhe estava vedada por nascimento. Pedro Sem era também usurário, emprestando dinheiro a juros muito altos, não se importando com os sentimentos e a miséria que muitas vezes levavam os seus conterrâneos a pedir-lhe dinheiro emprestado. Por isso, o seu palácio da Torre era uma espécie de museu, onde existiam, com muito prazer seu, os tapetes mais raros, as porcelanas mais finas e várias baixelas de ouro ou prata, onde se comprazia em servir os seus inúmeros convidados e amigos. Estavam as suas naus para chegar quando conseguiu realizar a máxima ambição da sua vida, adquirir nobreza. Aconteceu tudo, como é evidente, por causa de empréstimos que há tempos vinha concedendo a um certo nobre arruinado. A quantia emprestada chegara a um tal montante que Pedro Sem decidiu jogar a sua cartada. Ou lhe era paga a dívida e os juros respectivos, ou a justiça real interviria a seu favor. Porém, a dívida poderia ser perdoada e esquecida mediante um simples contrato de casamento com a filha única do dito nobre, contrato que incluiria, como dote da donzela, todos os bens hipotecados e os que ainda não estivessem vinculados. Sem alternativas, o nobre senhor aceitou as condições impostas pelo usurário e celebraram-se os esponsais. A lenda conta-nos que as festas dos esponsais duraram 15 dias consecutivos e que foi nessa altura, era primavera, que lhe vieram anunciar que as suas naus se preparavam para entrar na Barra do Douro. Eufórico, reuniu os seus amigos e convidados e subiram todos ao terraço da torre para contemplarem a visão magnífica das naus de velas enfunadas a entrarem no rio. Arrebatado pelo espetáculo e antegozando todo o ouro, pedras preciosas e outras maravilhas que em breve tocaria e acariciaria, Pedro Sem bradou: "Agora desafio o próprio Deus a que me faça pobre." Por força do vinho que corria a rodos na festança, ninguém deu pela blasfémia. Desceram as escadas e voltaram aos salões a fazer tempo para se deslocarem à praia assim que as naus ancorassem e fosse iniciada a descarga dos porões. Entretanto, o céu, que estava azul e límpido, começou a toldar-se, primeiro de pequenas nuvens cinzentas, e em breve ficou completamente negro, ameaçador. Uma rabanada súbita de vento fez bater as portadas das janelas escancaradas da torre, à mistura com um trovão terrificante, e só então os convivas deram pela tempestade que se iniciava. Lá fora, a chuva começara a tamborilar sobre as pedras, até que de repente desabou a cântaros, como se uma nascente tivesse talhado com esforço uma abertura por entre as nuvens. Pedro Sem começou a inquietar-se e subitamente lembrou-se das naus a entrarem na barra. Correu ao terraço e, completamente encharcado, presenciou um espetáculo, mas desta vez aniquilador. À luz dos relâmpagos ininterruptos, as naus vogavam desgovernadas, empurradas pela ventania sinistra e pelas ondas em fúria, entrechocando-se, submergindo uma a uma na foz do rio.
— Maldição! Maldição!
Rugiu entre dentes Pedro Sem. Repentino e simultaneamente, um raio desceu, zigue-zagueando do céu negro, e um trovão ribombou sob os pés de Pedro Sem, abanando a torre até aos alicerces. A casa fora atingida por uma faísca, que fez deflagrar um incêndio, facilmente alimentado pelo mobiliário, tapetes e tecidos finos. A tempo fugiram os convidados daqueles esponsais de má morte. Fugiu a noiva, fugiu Pedro Sem. Da torre só sobraram as paredes chamuscadas, semi-calcinadas. No instante, as forças indomáveis da natureza consumiram todos os bens do homem que se sentira tão rico e poderoso que ousara desafiar o próprio Deus. Passados meses, esquecido que fora o orgulhoso e rico Pedro Sem por todos os seus amigos tão assíduos outrora, nas redondezas da velha torre, o silêncio lúgubre do local era cortado pelo murmúrio lamuriento e humilde de um pedinte esfarrapado que dizia aos raros pacientes:
Dê qualquer coisinha, dê qualquer coisinha ao Pedro Sem, que já teve e agora não tem.
Ouvimos hoje uma lenda que fui buscar à coleção Lendas Portuguesas, de autoria de Fernanda Frazão. Até à próxima!